podcast do Jornal da Criança. Tem uma sugestão de pauta? Então envia para a gente no e-mail contato@jornaldacrianca.com.br. Quer receber o jornal em sua casa? Basta assinar pelo site www.jornaldacrianca.com.br. Hashtag Jornal da Criança.
Aqui mais uma vez no Jornal da Criança, apresentando pra vocês junto com a minha mãe.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente começa agora a edição de dezembro de 2020. Isabela, bora lá pras manchetes.
Bora lá, a primeira manchete é renovação.
Ainda existe esperança de salvar o planeta substituindo o carbono pela energia natural.
A próxima é esperança no ano novo.
Confira a entrevista com artistas mirins e os nossos leitores sobre o que desejam para 2021.
A próxima é melhor do mundo.
Os jogadores brasileiros Neymar e Alisson são alguns dos finalistas do prêmio FIFA The Best.
A quarta é maratona na NASA.
Estudantes brasileiros criaram um aplicativo que ajuda no combate às queimadas, Kisa. Que legal.
A próxima é pesquisa do Gloob.
89% das crianças entrevistadas acreditam que podem fazer algo importante para mudar o mundo.
E a última, mas não menos importante, Feliz Natal! Ho, ho, ho!
Afinal, será que todas as culturas do mundo comemoram o nascimento de Jesus Cristo, Isa?
Menina, eu acho que não.
Não, eu também tô achando que não. Vamos lá? Estamos desembarcando na editoria de Meio Ambiente! Isabela! Recorde de queimadas na Amazônia. O que aconteceu na Amazônia esse ano, Isa? Você acredita?
Eles estão queimando a Amazônia de novo.
De novo? Não, não parou. Não parou. E nos últimos 10 anos piorou ainda mais. O Instituto Amazon mostrou que o desmatamento da Amazônia piorou. E pra você ter uma ideia, os satélites mostraram 890 quilômetros quadrados de desmatamento só no mês de outubro. Um aumento de quase 50%. Isso é absurdo, né? Isa, vamos falar de outro assunto aqui de meio ambiente?
Vamos.
Tá chegando o verão, que delícia, dia 21 de dezembro, a gente...
Mas vai esquentar muito.
Muito, né?
Uhum.
Mas, peraí, mas já não tá fazendo calor agora?
Tá.
Mas não fez calor no mês passado?
Sim.
Até julho, no seu aniversário, também fez calor, não fez?
Sim.
Meu Deus do céu, só faz calor, gente, o tempo todo. Então, o que será que vai acontecer no verão? Será que vai esquentar ainda mais?
Vai
esquentar mesmo. E sabe quem falou isso pra gente? O professor André Felipe Simões, da Universidade de São Paulo, da USP. Ele também é doutor em planejamento energético, pessoal. Ele nos contou que vai ficar ainda mais quente, principalmente por causa do aquecimento global e das mudanças climáticas. Os nossos verões vão ser ainda mais quentes. A gente vai estar dentro de uma estufa. Então o que tem que fazer, Isa?
Ah, é melhor a gente ficar com 5 gelos no bolso e com 3 picolés no outro.
Boa! E vai derreter, né? Vai ficar com o bolso tudo molhado.
Ué, com...
Não vai dar, nem dá tempo de você chupar
então,
o picolé.
Então, sabe que eu levo um frigobar.
Nas costas?
Não.
No meio da pandemia?
Eu levo na mala mesmo.
É melhor ficar na sombra, em casa, tranquila, comprar...
Tomando sorvete,
assistindo TV.
Uma água gelada, tomando banho, ou indo na piscina de casa, se você mora em condomínio.
É, ou se tem casa em sítio, ou na praia, vai na piscina, né? Ou vai dar um banho... Pode dar um mergulho no mar também, né? Desde que não tenha gente na praia.
Vai na casa da praia.
Ou vai passar um dia na praia também, nem todo mundo tem casa na praia, né, Isa? Vamos dar um jeito, mas tem que se proteger principalmente vai se proteger do coronavírus, vamos falar sério agora. Isa, tem um assunto muito bacana também aqui de meio ambiente.
Energia renovável no
rumo. Isa, não estamos no rumo do Papai Noel não, minha filha, por favor, fala certo, vai. Energia renovável, pessoal, é hora de mudar. O sol, o vento, a chuva e as marés são as maiores esperanças para diminuir grandes problemas do planeta Terra, pessoal. Você sabe quem fala isso pra gente? Tá aqui ele de novo. Quem que é ele, filha? Quem que é o nosso entrevistado, nossa fonte de informação oficial dessa vez? O mesmo que passou informação pra gente ali sobre o verão, início do verão. O professor André Felipe Simões. Palmas pro professor! Ele contou pra gente que dá pra usar a energia natural e transformar em energia elétrica. Por exemplo, você sabia que é possível usar, transformar a energia do sol por meio de painéis e transformar em energia elétrica para acender a luz de casa ou para fazer as máquinas funcionarem?
Não sabia.
É, e dá para usar também a energia do vento, que chama energia eólica. Com a força do vento, a gente consegue transformar essa força do vento em energia elétrica para fazer o motor do carro funcionar, por exemplo, sei lá, fazer um motor funcionar. Muito bacana, não é?
Muito bacana mesmo.
Muito bacana. E a gente precisa pensar, repensar hoje a maneira como a gente vai fazer essas máquinas funcionarem. Afinal de contas, a gente não vive mais sem máquinas hoje em dia, né? A gente consome um monte de produto industrializado. E as máquinas vão rodando, rodando, jogando um gás carbônico na atmosfera. Isso sabe tá desde quando, Isa?
Desde quando?
Desde a Revolução Industrial. Isso começou tudo lá na Europa, pessoal, nos séculos 18 e 19. A Inglaterra, por exemplo, tirava milhares de toneladas de carvão do solo, sabe pra fazer o quê? Pra queimar e pra fazer as locomotivas andarem, as máquinas funcionarem. E daí a gente chegou num caos que a gente tá hoje. É muito gás carbônico na atmosfera, então a gente precisa repensar essa energia, né? Como transformar essa energia e usar a energia natural. Essa é a esperança pra 2021, certo, Isa?
Certo.
Isa, no dia 12 de dezembro, a Organização das Nações Unidas, a ONU, vai reunir a Cúpula de Ambição do Clima, formado por alguns países, entre eles o Reino Unido, França, Itália e Chile. Eles estão prometendo que eles vão se esforçar
para diminuir o gás carbônico.
Exatamente, filha.
E agora chegamos em Ciências e Tecnologia!
Muito bem, Isa! Estudantes brasileiros estão na final da maratona da NASA. Essa equipe aqui chama Gaia, Isa. Você sabe o que eles fizeram?
O quê?
Eles inventaram um app, que é um aplicativo que monitora e ajuda no combate das queimadas do mundo inteiro. Olha que interessante!
Nossa, que legal!
Então, essa maratona ela acontece desde 2012 e é o maior encontro de programadores do mundo. Você sabe que tem gente que chama, no lugar de programadores, chama de hackers? Fala que é o maior encontro de hackers do mundo?
Sério?
É. Pra você, hacker, o que que é?
Pra mim, hacker é uma pessoa que hackeia os computadores dos outros.
Que faz alguma coisa relacionada ao mal?
É.
Mas você tá enganada. Você sabe que não é? Hacker, na verdade, é uma palavra usada pra mostrar que a pessoa entende muito de tecnologia, que ela é muito boa. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas acham que hacker é do mal. E não é, tá? Então, e esse encontro, ele aconteceu no dia 3 e 4 de outubro. Os resultados vão ser divulgados agora em dezembro. Será que a equipe Gaia tem chances de ganhar?
Eu acho que sim.
Vamos torcer. Então, palmas para a equipe Gaia! Ah, detalhe. Eles são de Bauru. Eles são alunos da Universidade do Estadual Paulista, Unesp, lá de Bauru. Parabéns, pessoal! Estamos torcendo para vocês ganharem o grande prêmio da Maratona da NASA. Isa!
O quê?
Vamos pro espaço agora? Já que aqui na Terra não tá muito legal, tem muito vírus, vamos pro espaço?
Vamos pro espaço agora, não vai ter coronavírus pra pinóia.
Isa, vamos fazer
gente, uma... Gente, peraí. É. Antes de tudo isso, todo mundo faz assim, um joia pra baixo pro coronavírus.
Isa,
o quê?
No espaço, o tempo realmente é outro. Enquanto a gente tá aqui enclausurado, em quarentena, todo mundo com medo do coronavírus...
Os ETs lá estão se divertindo.
Não estão. Sabe o que aconteceu lá no espaço? Teve eclipse do sol total. Teve descoberta do buraco negro na nossa Via Láctea.
Sério? Buraco negro.
Foi descoberta água na Lua. Também teve uma descoberta em Vênus. Cometas foram os principais acontecimentos também em 2020. Tem muita coisa bacana. E eu vou falar uma coisa, pessoal. Acesse o jornaldacriança.com.br sem ser cedilha para você conhecer as formas de assinar o nosso jornal na edição impressa online para você ler essa reportagem muito bacana que a gente fala sobre as grandes descobertas no espaço de 2020. E vamos falar da vacina, Isa?
Vamos sim!
Olha só, pessoal, até o fechamento da edição, da edição impressa de dezembro, a gente tinha 4 vacinas em destaque. A Oxford, a Pfizer, a Moderna e a Sputnik. Né? Todas elas estavam em fase, estão, né?
Em fase de teste.
Mas em fases adiantadas, né? Porque as pessoas estão reagindo bem durante essas fases de teste. E existe a esperança que a gente tenha uma vacina, pelo menos até em janeiro. Estão falando aí que pode rolar em dezembro, mas você acha que em dezembro? Dezembro a gente já tá em dezembro. Acho complicado, né, Isa?
Acho.
Então, mas quem sabe em janeiro a gente tem, né, pessoal? Vamos torcer aí?
Vamos! Chegamos à editoria de mundo! E eu queria falar uma novidade muito legal pra você, mamãe.
Fala, filha.
O Major será o primeiro cachorro a adotar na Casa Branca.
Adotado na Casa Branca?
Uhum.
Ah, mas acho que tem outro cachorro também, que é um outro fiel amigo de... Sabe de quem?
De quem?
O futuro, Major. O futuro presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, ele acabou de ser eleito, né, presidente dos Estados Unidos. E ele vai morar na Casa Branca. Sabe o que é a Casa Branca?
O quê?
A casa dos presidentes. Todo presidente dos Estados Unidos mora na Casa Branca. E sabe há quanto tempo já não tem um cachorro lá morando na Casa Branca?
Quando?
Desde 1849. Ou melhor, minto. Desde 1849, existem animais morando na Casa Branca. No entanto, desde 2016, quando Donald Trump foi eleito, não teve mais cachorro porque ele não tinha pets de estimação. Mas o Biden adora os pets. E ele vai levar o Major. E como é o nome do outro cãozinho? Champ. Ah, Isa, isso daqui não tá no Jornal da Criança, mas eu vi no noticiário. Você viu que o Biden se machucou, que ele foi passear com um dos cachorros, ele se machucou? Se machucou, ele quebrou uma parte do corpo dele. Que chato isso, né? A gente tem que tomar cuidado com essas calçadas, não tropeçar nos lugares, né?
É, mas ainda bem que o cachorro tá vivinho e...
Não, consigo. Os dois estão bem, né? Mas é bom a gente ficar atento, né? Às vezes a gente sofre um acidente, do nada acontece, tropeça numa pedra, qualquer coisa e cai no chão. É tomar muito cuidado, né?
É.
Essa notícia é meio triste, infelizmente, mas a gente vai falar. É.
A família do Iêmen precisa de ajuda urgente.
Famílias do Iêmen precisam de ajuda urgente, pessoal. Eles não têm alimentos, não têm atendimento médico, nem casas. Porque o Iêmen é um dos países árabes mais pobres da Ásia. Eles vivem em guerra civil há mais de 5 anos. Vive em guerra. Então, as casas são bombardeadas o tempo todo. Muitas pessoas inocentes perdem suas casas, as escolas são destruídas. Os hospitais foram destruídos. Então, muitas famílias moram na rua. A ONU informou que 14 milhões de pessoas sofrem as consequências dessa guerra, sem fim. Imagina só no coronavírus, filha, com o coronavírus, como é que não está ainda pior essa situação no Iêmen? Né? A Unicef, Isa... Sabe o que é a Unicef? É o Fundo de Emergência Internacional das Nações Unidas para a Infância. Eles têm como objetivo defender os direitos das crianças. Eles estão pedindo para que o mundo ajude, né? Que as pessoas façam doações para tentar salvar algumas famílias. Mais de 12 milhões de crianças e eremitas precisam de ajuda, pessoal.
É
muito sério, tá?
Agora a gente vai para a editoria do... Brasil!
Isa, olha você aqui na foto, que bacana!
Na
quem mais
foto?
Tá aqui na foto? Conta pra mim.
Eu vou contar alguns nomes das minhas amigas, tá bom?
Tá.
Tem a minha amiga Milena, um beijo, Mi. Tem minha amiga Helena, um beijo, Lê. Tem eu, né?
Uhum. E tem aqui uma pessoinha famosinha aqui no meio. Quem que é esse
tem
carinha aqui?
O Max.
O Max.
Quem não sabe, o Max é de DPA. Quem não assistiu, é só passar no Google ou no Now e escrever DPA.
Mas tem outras pessoas também muito bacanas que falaram, que a gente não conhece pessoalmente, mas deram entrevista pro Jornal da Criança, que é a Sofia, de 10 anos, do Augusto Laranja. Obrigada, Sofia! O Júlio César, da quinta série também, do Augusto Laranja. Quem mais? O Luiz Fernando Cerqueira Fernandes, da primeira série da Escola Professor Oscar Ramos Arantes. O Gabriel Silva Cerqueira, de 12 anos, dos Cantos do Amanhecer, a Helena Tosta Pimentel, que é sua amiguinha, você, o Gustavo Silva Cerqueira, a Stephanie, quem mais? Estamos esquecendo mais de alguém?
O
Samuel Minervino, que é o DP, detetive DPA. Ó, pessoal, eu não vou falar o que cada um deu aqui no depoimento, que foi uma entrevista grandona, mas foi muito legal. Eles estão falando o que eles esperam que aconteça de bom em 2021.
É, gente.
E você? O que você espera que aconteça de bom em 2021? Quer comentar? Entra lá no jornaldacriança.com.br sem ser cedilha. Entra nessa reportagem aí que vai ser publicada amanhã. E comente. Fale o que você espera que aconteça de bom em 2021, tá bom?
Que tal? Que daí, se você fizer isso, talvez na próxima vez seja você que entre no Jornal da Criança.
Exatamente, Isa. E bora lá falar da pesquisa do Canal Globo, Isa?
Vamos lá.
Sabe o que eles falaram?
O quê?
Eles pesquisaram, eles conversaram com algumas crianças. Conversaram com algumas crianças, não são muitas, mas são crianças que são exatamente o perfil da idade do nosso leitor, de 6 a 11 anos, tá? Então eles entrevistaram 220 pais com crianças entre 6 e 11 anos, 234 entre 8 e 9 anos e 209 crianças com mais de 10 anos. Essa pesquisa, sabe o que mostrou? Que a maioria das crianças, elas não sentem igual os pais com relação à pandemia. Enquanto os pais morrem de medo, as crianças, algumas das crianças, elas encararam a pandemia, sabe como o quê?
Como
se a vida virasse um grande final de semana, Isabela. E você, como é que foi a pandemia pra você? Conta pra mim.
Pra mim, a pandemia foi um belo de estudo.
O que mais que você fez?
Eu também brinquei muito com as minhas amigas, joguei.
Você tá brincando, né? Estamos na pandemia ainda, né?
Assisti muito a TV, gente. BFF,
muito.
Vai.
Todos os filmes, né? Ah, por falar nisso, olha só. Aqui para as crianças, as telas foram liberadas como nunca antes na história da humanidade. É verdade, né? Porque o pai e a mãe não tem mais o que fazer, a criança acaba assistindo televisão, jogando game, todas essas coisas.
É, porque praticamente agora na quarentena a gente mais brinca com eletrônico do que fora de casa, como que a gente fazia antigamente.
E você sabe que a criançada tá pensando assim, na pesquisa mostra assim, ilusão de presença. Por exemplo, quando você tá jogando game com alguém, ou quando você tá assistindo uma série que você gosta, pra elas é como se fosse assim, como tivesse alguém falando com elas. Você pensa assim também?
Não.
Não? Ah, você já falou algumas vezes. Eu já vi você falando com a televisão algumas vezes sozinha.
Ah.
O que você tava falando com a televisão um dia desses atrás?
Eu falei?
É, eu falei assim, não vem falar. Outra coisa, e aquela questão assim, você já assistiu todas as séries. E agora o que você faz? Eu já vi que isso é verdade. As crianças estão falando que agora pula só pras partes que elas mais gostam. E você tá fazendo isso também, não tá?
Também.
Ah, então é verdade. Então a pesquisa tá falando certo. E tem muita criança também que fala com os avós todos os dias pelas videochamadas. E você fala todo dia com a sua vovó?
Falo.
Não tá falando não. Ela até fica, ela fica chateada.
Falo sim.
É, mas não todo dia. Ela queria que você falasse todo dia. Mas
dá
você fala todo... É, dá pra falar. É só tentar a vovó. Não pode dar off quando tá no meio do jogo. Ó, e agora? E com relação aos youtubers, Isa? Você acha que você tá passando pela mesma situação que os youtubers, por exemplo? Porque os vídeos que você assiste não são parecidos com a sua realidade em casa? Agora, na época da pandemia?
Pra mim, os vídeos dos youtubers, né? Como nós. É bem diferente, porque eles acabam fazendo uma realidade que não é realidade. Por exemplo, eles dormem de uma cabana que eles fazem, ou acampam fora de casa no quintal.
Ah, a gente vai conseguir fazer um dia isso.
É, faz um dia inteiro com a mão esquerda, comendo coisas vermelhas, fazendo festa do pijama. Ah, e eu também tenho muitas dicas, né? Eu vou dar nas dicas da Isa.
Ah! Verdade, quero que você...
Que eu vou dar nas dicas aí, dicas de youtubers pra vocês seguirem, pra vocês verem, que são muito legais.
Ah, então bora lá, quem vai chamar isso agora sou eu. Atenção, agora vamos para dicas da Isabela.
Vamos lá. Gente, eu queria dar dicas de youtubers que vocês podem seguir. Porque nessa quarentena eu tô muito assistindo YouTube. E quem não sabe que assistir... No YouTube, eu vou dar algumas dicas de youtubers para vocês seguirem. A primeira youtuber, eu acho que todos vocês conhecem, mas quem não conhecer, já vai estar o nome do canal dela. É a Luluca. Luluca é uma youtuber que tem dois canais, três na verdade. Crescendo com o Luca, Família Luca e Luluca Games. Pesquisa lá no YouTube que você vai achar o canal dela, é super divertido.
E o próximo, Isa?
O próximo é Planeta das Gêmeas. É um canal de duas gêmeas que elas fazem juntas. Tem muita diversão e alegria que nem a da Luluca. Então passem lá no canal delas, é só escrever Planeta das Gêmeas.
E?
O próximo é Mileninha. É um canal bem legal, ela é bem legal, eu gosto muito, eu assisto muito e eu acho bem divertido.
Que legal! Parabéns, Isa! Eu acho que as suas dicas são sempre maravilhosas e super importantes aqui para o Jornal da Criança.
Ah, gente, eu tenho uma dica. Tem ainda duas youtubers muito conhecidas de gamers.
Pode falar.
Que uma se chama Melzinha Mel e outra se chama Ana Caixa Panda. As duas, tipo, são umas youtubers muito famosas, elas são bem legais. E elas falam em muitos esconderijos secretos e brincam muito de Roblox. Então passem lá se vocês gostam de Roblox e deixem seu joinha no canal delas.
Tá joia, Isa. Agora estamos chegando na editoria de esportes. Vamos falar do Grande Prêmio e Troféu Brasil de Atletismo. Isa, arremesso de peso, lançamento de disco, salto em distância, salto em altura, corrida de velocidade e muita adrenalina vai rolar na pista do Centro Olímpico de São Paulo. Mas o que é isso, filha? Você já viu isso aqui, olha? Ele sai correndo, você tá vendo a imagem? Sai correndo com uma vara.
Daí ele apoia a vara no chão e sai voando.
Exatamente. Eu vou te falar que esses campeões olímpicos, como o Ademar Ferreira da Silva, Joaquim Cruz, Amal Rimage, sempre participaram do Troféu Brasil. Você já ouviu falar desses? Nunca, né? Porque você nem existia ainda, não era nem anjo. Dessa vez, os atletas Darlan Romani, o Paulo André, a Erika de Sena e Thiago Braz são alguns dos destaques da principal competição de atletismo da América Latina, o Troféu Brasil. Tem também, pessoal, que vai rolar o Grande Prêmio Brasil de Atletismo, outra importante competição. E quem vence aí pode até garantir a vaga de alguns atletas para as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Confira essa matéria completa na edição impressa ou online do Jornal da Criança.com.br. E é muito bacana o atletismo, né, Isa? Agora a gente tá torcendo pra que realmente aconteça e que não fechem, né, essa pista de atletismo por causa da pandemia. Por enquanto, até o dia 2 de dezembro, tava tudo certo que ia rolar, tá? E agora, Isa, o que, que a gente vai falar? Tem um outro prêmio bem bacana, que é o prêmio de melhor jogador do mundo. Agora a gente vai falar de futebol! O gol mais bonito, o melhor atacante, o goleiro, o melhor goleiro e torcedor concorre ao prêmio FIFA The Best em 2020. E sabe quem tá concorrendo? O Neymar e o goleiro Alisson. Vamos torcer pra eles, né? Será que eles têm chance, Isa?
Vamos. Eu acho que tem.
Então tá bom.
E agora vamos para a cultura! Feliz Natal! Ho, ho, ho!
Isa, o Natal faz parte de todas as culturas, filha?
Faz.
Não faz.
Não.
Não faz, filha. Não faz. E a gente tem que respeitar, né? As diferenças entre as culturas, né? Porque cada um acredita, tem uma crença, né? Por exemplo...
Tem outros que não acreditam em Deus, tem outros que não acreditam em Jesus, tem alguns que são judíocos.
Não, calma. Vamos lá, calma. Embora os cristãos adorem a Cristo, que é filho de Deus, nem todos possuem a mesma crença ou religião. Como, por exemplo, o islamismo, o budismo, o judaísmo, o hinduísmo, o taoísmo e o xintoísmo, tá? Mas vamos falar um pouco sobre o Natal, porque é o que é mais comemorado no dia 25 de dezembro, que é o nascimento do menino Jesus. Ele nasceu em Belém, perto de Jerusalém. Né? Ele nasceu numa manjedoura. Sabe o que é manjedoura, Isa?
O quê?
É um recipiente onde são colocados os alimentos dos animais. Ele nasceu numa família pobre. Seus pais chamavam José e Maria, tá? Ele viveu 33 anos realizando milagres e foi morto, filha, em uma cruz. Foi crucificado porque alguns homens não acreditavam no que ele falava, né? Então, assim, vamos falar de presente? Deixar essa história um pouco, que é um pouco triste?
Vamos! Uhul!
Mas antes é o seguinte, por que a gente comemora então o dia 25 de dezembro?
Por causa do nascimento de Jesus Cristo.
Ah, muito bem, filha. E aí, a Bíblia, ela conta o seguinte.
A história...
No dia 25 de dezembro, no dia que estava nascendo Jesus Cristo, uma estrela apareceu no céu e guiou por 12 dias os magos Belchior, Gaspar e Baltazar. Imagina você tá assim do nada, parece uma estrela, e ela começa a te guiar pelo céu, e eles, só pela estrela, eles sabiam que tinha nascido o Filho de Deus. E eles foram andando, andando, e chegaram até a manjedoura, lá onde estava Jesus Cristo com seus pais José e Maria, e falaram: nasceu o Filho de Deus. Foi mais ou menos assim, tô resumindo essa história, tá? Então, eles demoraram 12 dias para chegar, eles partiram, eles viram essa estrela no dia do nascimento de Jesus, e eles levaram 12 dias para chegar até o lugar onde estava Jesus. E sabe que dia que foi esse dia que eles chegaram? Dia 6 de janeiro. Por isso, essa data ficou conhecida como Dia de Reis. E tem muitas pessoas que são cristãs e elas comemoram o Natal, não é no dia 25, e sim no dia 6 de janeiro. Sabe por quê? Porque foi o dia que os seis magos chegaram para visitar Jesus. Por exemplo, na Espanha, no México, no Uruguai, eles comemoram dessa maneira. Você sabia? E o que, que tem a ver o presente com isso, filha? Afinal de contas, não tô entendendo. Mas o que, que tem a ver o Papai Noel também com isso?
É, né?
Ah, eu vou te falar uma coisa. Os presentes têm a ver porque cada um desses sábios, reis, entregaram um presente a Jesus. Eles presentearam Jesus. Daí tem um sentido do presente. E o outro sentido do presente que a gente lembra do Papai Noel é o seguinte: um senhor de barbas brancas e bochechas rosadas se chamava São Nicolau. Ele foi um homem muito bom que presenteava as crianças pobres sempre no dia 6 de janeiro. Aliás, dizem que ele anda por aí até nos dias de hoje. Ho, ho, ho! Será que ele vai passar aqui para deixar presente para você?
Sim.
O que, que você vai querer fazer esse Natal? Conta pra gente. Você tem um plano infalível.
Eu vou flagrar o Papai Noel. Por favor, Papai Noel, não escute esse podcast.
Você vai ficar acordada. Vai ter que colocar palitinho no olho, que eu duvido. Até as 3 horas da manhã você aguenta, depois você capota.
Vou colocar palitinho no olho, vou fazer uma barraca gigantesca. No corredor, colocar uma câmera lá no corredor, na portinha do corredor, só pra ver, visualizar.
Olha, eu queria muito encerrar essa edição com uma trilha sonora natalina, mas a gente vai ter que dar mais uma palavrinha aqui sobre a Mulher Maravilha. Ela é minha heroína, Isa. Ela é minha heroína e vai ser lançado nos cinemas no dia, agora próximo do Natal, no dia 15. Mulher Maravilha 1984 vai estrear no Brasil dia 17 de dezembro. Desculpa, pessoal. Eu tô na maior expectativa pra assistir esse filme, porque eu, quando era criança, eu adorava
você
Mulher Maravilha.
Né? Uhum. Você não adorava,
agora,
você ama.
Né, eu ainda não sei. Será que vai estrear mesmo por causa da pandemia? Eu espero que sim, né, pessoal?
Eu também.
Então, olha, vamos encerrar esse podcast com muita fé, muito otimismo. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal.
Ho, ho, ho.
Com muita saúde, muita paz, muito amor, muita prosperidade. Tudo de bom, que todos os sonhos, todos os sonhos de vocês se realizem em 2021.
Bye, bye, friends!
Tchau! Feliz Natal!
Bye, bye!
Você ouviu o podcast do Jornal da Criança? Assine o Jornal da Criança impresso e online. www.jornaldacriança.com.br. Até mês que vem!